do exercício para a perda de peso.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer muito o convite à comissão organizadora, a doutora Andréia e ao doutor Fábio Moura, especialmente ao professor Fábio Viegas por estar aqui. Acho que é muito feliz quando a gente vem no congresso e vê atendimento multidisciplinar, né? Médicos de várias áreas, nutricionistas, professores de educação física, todo mundo discutindo e tentando entender o mesmo problema. A minha forma de entender qual o melhor exercício, qual o melhor tratamento da obesidade, a mesa sobre discutindo os papéis da obesidade, é pensar o que o paciente pergunta quando ele chega no consultório. Então, normalmente ele fala assim: doutor, eu preciso fazer aeróbico para emagrecer? Eu tenho que fazer? É de manhã ou de noite? E musculação? Eu faço também? Nunca fez nada e já quer saber se faz musculação junto com aeróbico, já quer começar tudo junto. E mais ultimamente a pessoa fala: e o crossfit, hein? Faço ou não faço? Para responder esse tipo de pergunta, quando a gente vai estudar, a gente vai para a diretriz. E a gente tem essa diretriz, que é do final do ano passado, da Endocrine Society, um dos maiores autores de obesidade, o Dr. George Gray, que fala sobre exercício. Ela fala assim: olha, existem evidências de que o exercício leva à perda de peso, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. E a maior parte dos trabalhos está focando em exercício aeróbico. Mas também existe alguma evidência que exercício e resistência é bom. Respondeu a pergunta? Se faz aeróbico ou não, se antes ou depois? Bom, ele fala que o exercício de musculação, da resistência, vai ser bom porque vai aumentar o metabolismo basal, porque vai preservar a massa magra dele. E outro fator muito importante é que aumenta a força. Empreenda-lo. Aumentar a força é diferente de aumentar a massa muscular. A força aumenta muito antes de aumentar o músculo. Em 2 meses você já tem um aumento da força. E aumentando a força, o paciente aumenta a atividade da vida diária. Então consegue tomar banho, consegue se movimentar. Então isso também aumenta o gasto energético total. Mas aí a gente vai olhar para a diretriz. Ele tem, ó, perda de peso, 180 minutos de atividade física moderadamente vigorosa e 200 a 300 minutos de atividade física moderadamente vigorosa. Então só mudou o período de tempo, aqui é para perda de peso, aqui é para manutenção. Agora, alguém sabe o que é moderadamente vigoroso? Ele fala aqui, ó, que moderadamente vigoroso pode ser uma caminhada rápida. Vocês acham que se todo mundo aqui andar rápido vai ter o mesmo nível de intensidade? A resposta é que não é. Então, a gente tem que respeitar o exercício e a alimentação como a gente aprendeu a respeitar remédio. Os mecanismos moleculares são diferentes. E para respeitar exercício, a gente tem que falar sobre ergospirometria. Então, esse teste que o paciente está lá em cima da esteira, isso aqui é para avaliar exercício aeróbico, e é um teste progressivo. O próximo minuto é sempre mais rápido do que o anterior. Então, vai aumentando a velocidade, o paciente vai correndo mais rápido, o coração bate mais, o pulmão ventila mais, chega uma hora que é o VO2 máximo, ele não consegue puxar mais oxigênio. Tem gente que fica olhando só o VO2 máximo, que diz o que para você? A sua nota. Mas mais importante do que isso é descobrir se o exercício está sendo vigoroso, se ele está sendo moderado ou se ele está sendo leve. Então, exercício acima do segundo limiar ventilatório é vigoroso. O exercício moderado é de 70% a 80%. O exercício leve é em torno de 50% a 70% do seu VO2 máximo. Então, se todo mundo aqui fizer aula de spinning, para alguns é moderado, para outros é vigoroso. Se todo mundo for caminhar, os remédios são diferentes. Se a gente não entender isso, a gente não vai ter resultado. O que isso tem a ver com a perda de peso? Olha, a gente não falou que o que emagrece bem, a diretriz mostrou lá que o exercício aeróbico? Aeróbico eu estou fazendo metabolismo agora que eu estou em pé na frente de vocês. Mas por que eu não estou gastando muita caloria? Percentualmente, o metabolismo está muito aeróbico, mas a quantidade de caloria é baixa. Se eu correr muito rápido, eu, vocês e o Bolt, ninguém está fazendo exercício aeróbico, apesar de estar correndo. Porque não dá tempo do oxigênio que está no ar passar pelo pulmão, pelo coração, para a mitocôndria fazer o metabolismo aeróbico. Então, a partir do segundo limiar ventilatório, onde o exercício passa a ser vigoroso, esse exercício não está sendo mais o que as diretrizes estão falando como exercício aeróbico. Aí o paciente falou: olha aí, doutor, mas e o HIIT, hein? E o intervalado? E o longão? E a musculação? As pessoas perguntam isso. Tem na diretriz? Não tem. Então, logo você pensar, eu vou falar que isso é ruim, isso é coisa de gente louca. Mas a gente vai olhar as diretrizes. Ó. E as diretrizes vai falar aqui, ó, trabalho de 88, 60% a 80% do exercício físico. Depois, caminhada. Aí a diretriz vai avançando, 97, 2003. O último trabalho que a diretriz mostra exercício é de 2004. E existem diretrizes que já se propõem a avaliar exercício de alta intensidade na obesidade. E fala, ó, o exercício de alta intensidade talvez seja mais útil do que exercício regular, na população avaliada, pelo menos. Mas continua a dificuldade, o que é isso? Então, o HIIT é uma sigla que significa High Intensity Interval Training. exercício de alta intensidade intervalada. Adianta ir para o skinny fazer exercício até a morte e sobreviver à morte? Não. Não está intervalando com descanso. Então, intervalado é acima do segundo limiar, é alta intensidade. E intervalado com descanso, que é abaixo do segundo limiar. Se você não entender isso, você vai dizer que está fazendo aeróbico e não está. Você está na aula de spinning e o exercício não está sendo correto. Então, essa diretriz, que mostra diversos trabalhos clínicos, fala em HIIT, mas também fala em SIT. E aí, hein? Essa nem o paciente sabia, hein? Falou em HIIT, falou em SIT de novo, falou em SIT, falou num trabalho aqui com High Intense Interval Training com 201 pacientes. Como é que a gente entende isso? Então, o HIIT a gente já entendeu. O SIT é Sprint Interval Training. São siglas, são metodologias que profissionais de educação física vão criando, vão testando e vão avaliando, que nem a medicina fica olhando para a medicação. Porque vai ter mitocôndria, vai ter mecanismo mitocondrial diferente. Então o HIIT consegue aumentar o tamanho da mitocôndria e consegue aumentar o número de mitocôndria. Enquanto o SIT vai aumentar o volume da mitocôndria. Então você tem que entender como medicamentos diferentes. E daí? E daí quando você faz lá então exercício aeróbico, você está correndo numa intensidade com exercício aeróbico, você vai lá entrar dentro da célula e você vai estimular essa enzima que é MPK. E daí? A MPK estimula PGC1-alfa. O que a PGC1-alfa faz? É responsável por estimular o ciclo de Krebs. É responsável por aumentar a oxidação tanto de gordura quanto de glicose. Então, se você tem mais mitocôndria, uma mitocôndria mais saudável, você acha que vai fazer o mesmo exercício e vai ter o mesmo resultado? Esse é o caminho científico. Se você tem mais mitocôndrias saudáveis, através da associação de exercício com alimentação, você talvez responda melhor ao exercício. E a gente entende porque o obeso odeia o exercício e o sarado ama o exercício. Porque são coisas diferentes. São remédios diferentes que eles estão usando. Então, entenda, todo exercício vai ser um estímulo. Mas para funcionar, tem que ser um desequilíbrio. Então, se estiver fazendo exercício como eu estou aqui, ficando em pé, não é um desequilíbrio importante. Agora, para ter resultado, você tem que se adaptar. E quando você se adapta, e como que se adapta? É com sono e com alimentação correta, você consegue se recuperar num estágio melhor do que você estava. Se você não se adaptar corretamente, não dá tempo de ter a recuperação e não vai ter benefício do exercício. Por outro lado, você pode cada vez melhorar. Quem gosta de melhorar o exercício? O atleta olímpico. Por quê? Hoje ele corre 5 km em meia hora, daqui a pouco ele está correndo 5 km em 10 minutos. E o obeso? Fica com ódio. Por quê? Porque ele vai ter que fazer mais exercício para ter o mesmo estímulo. Ele não quer. Então a gente precisa entender qual é o exercício que é o azul, que é a medicação correta, qual é o exercício que está abaixo da intensidade e qual é o mecanismo que está acima da intensidade que ele correta. Então a pessoa vai lá na academia e bota hashtag está pago. Tanto. Hoje de manhã, 150 mil posts no Instagram. Será que está pago? Não está pago. É hashtag estou pagando. A pessoa tem que voltar para casa, tem que se alimentar corretamente, tem que descansar corretamente, para que dê tempo do exercício sair dentro dele. Então veja, a gente sempre fala, inflamação é ruim. Será que inflamação é ruim? A gente não tem dúvida que a inflamação da sepse é ruim. Agora, a inflamação do exercício, por que ela não é ruim? Por que todo mundo fala bem de exercício? Então a gente começa a ter estudos metabolômicos, onde a gente consegue ter uma informação maior, e começa a ter uma informação mais precisa, que é a interleucina 6, ela é estimulada tanto na sepse quanto no exercício físico. Mas na sepse ela é precedida pelo aumento do TNF-alfa. Qual é o impacto clínico que isso tem? A gente não sabe, mas a gente começa a ter estudos moleculares para responder perguntas que às vezes a gente fala, esse paciente é meio louco. Mas será que então que o atleta, o paciente crítico da UTI, a gente não pode entender ele como um atleta que nunca descansa? Ou seja, não tem tempo de se recuperar? Então esse foi um artigo que eu escrevi junto com o pessoal da Braspe, da Sociedade Brasileira de Enteral e Parenteral. A gente precisa entender que o exercício não acaba quando você sai da academia. Você sai da academia, o exercício não sai dentro de você. Então o músculo é uma medicação. O que essa medicação faz? Olha, ela produz GLP-1. Ela tem efeito sobre a miostatina. Ela tem efeito sobre BDNF e consegue melhorar o humor. Consegue ter efeito terapêutico na depressão. Então, realmente, ela talvez seja uma pílula mágica. Só que essa pílula mágica não dá para tomar. Tem que ir lá ativar. E tem que ativar, e depois tem que se alimentar, e depois tem que se recuperar, e tem que planejar a progressão. A progressão tem que ser individualizada. Então, não adianta ficar olhando só para a diretriz, se a diretriz não tiver a capacidade de individualizar as respostas de cada paciente. Se fizer isso, constrói pirâmide. Se não fizer isso, se não ouvir a opinião do professor de educação física, do nutricionista, do médico, do endocrinologista, do nutrólogo, vai construir pirâmide quebra-cabeça e não vai ter resultado. E a gente vai achar que quem não faz exercício é preguiçoso. Vai falar, ah, corre lá, deixa de ser preguiçoso. Mas a pergunta é, qual é o melhor período para fazer exercício e qual é o tipo de exercício que leva mais à perda de peso? Quem precisa perder peso, no caso aqui, é o paciente obeso. Agora, todo paciente obeso é igual? Todo paciente tem a mesma quantidade de músculo e gordura? Essa frase é do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. Ele diz que o que você não consegue medir, você não tem como melhorar. Então, a diretriz da ABESO fala que a gente pode usar a bioimpedância. Olha a quantidade de massa muscular desse obeso aqui, e olha a quantidade de massa muscular desse outro obeso, obesidade sarcopênica. Será que eles podem fazer o mesmo exercício? Evoluir com a mesma controle de massa muscular? Não dá mais para a gente falar em recidiva e só falando de peso. É o que trouxe a gente até aqui, é o melhor que a gente tem, mas a gente precisa falar sobre composição corporal. Por que composição corporal leva ao aumento do metabolismo basal? A gente já sabia por causa da massa muscular esquelética. Hoje em dia os trabalhos falam mais associado à massa livre de gordura. Tem uma correlação muito próxima do metabolismo basal com a massa livre de gordura. E a bioimpedância é uma ferramenta fácil de fazer que o paciente vai enxergar e vai ver. Então, o exercício é importante porque gasta caloria? Não. Caloria é igual dinheiro. É muito importante, mas não é tudo na vida. É só para medir uma coisa com a outra. O metabolismo basal é o principal fator do gasto energético. E o exercício e a alimentação vão fazer parte disso. Então, o indivíduo faz musculação, ganhou massa muscular, perde menos peso. Na maior parte dos trabalhos de exercício de resistência, a perda de peso é menor. Isso pode ser ótimo, porque ele está ganhando massa muscular. Ou pode ser ruim, porque aumentou a fome e ele comeu mais. Se a gente está olhando só para o peso, a gente não tem como responder. Então, trabalhos avaliam aeróbico vezes exercício de resistência. Todos os trabalhos levam a perda de peso. Mas quando a gente vai olhar para a massa muscular, ó, a massa muscular diminui um pouco menos o indivíduo que perde grande peso quando ele está fazendo musculação com aeróbico, ou se fizer só musculação, perde menos ainda. Aumenta a força, melhora principalmente, gente, a qualidade de vida. Só se faz, o paciente só continua fazendo aquilo que ele observa prazer no dia a dia. E tem um horário melhor, então, para fazer esse exercício? Primeira vez que eu comecei a pensar sobre horário de exercício foi em 2016, quando eu li a diretriz do American College of Sports Medicine. Foi um tapa na cara, porque ela falava sobre train load, que seria a tradução para o português como aeróbico em jejum. Olha que loucura. Você sempre falou mal, eu sempre achei loucura, e ele vai falar que fazer um exercício aeróbico, então não é correr, é na intensidade aeróbica, com baixo exercício aeróbico, sem o consumo de alimentos, principalmente carboidrato, consegue levar o organismo a estimular mais PGC1-alfa. Como? Através de marcadores moleculares. Ele já tinha trabalhos que mostravam que aumentava a NPK, aumentava P53 e levava em última análise ao aumento da PGC1-alfa. Como é que ele estimulava esse aeróbico em jejum? Você podia acordar e fazer o exercício em jejum, ou poderia fazer dois exercícios no mesmo dia e não consumir carboidrato entre os dois dias. O nível de evidência da diretriz para isso era baixo, porque ele só falava que ele tinha respostas moleculares para isso. De lá para cá, graças à doutora Andréa, que me orientou a estudar ritmo circadiano, a gente tem esse trabalho que ainda nem foi publicado na revista, ele é de julho de 2019, mas ele já está online, eu não estou prevendo o futuro. E o que ele fala, ó, que o exercício, quando feito à tarde, tanto em nível experimental quanto em estudo clínico, consegue estimular essas MP. O que é essa MP? MT é um ativador da MPK. O que a MPK faz? Estimula PGC1-alfa. Quanto melhor for sua mitocôndria, você vai fazer exercício e vai ter mais resultado. Esse trabalho também teve parâmetros clínicos. Então ele falou sobre o aumento do VO2, o volume do oxigênio. Então lembra? Quanto mais oxigênio chegar na mitocôndria, é assim que você vai queimar gordura. Mas também da relação do RER, Respiratory Exchange Ratio. Ou seja, se essa energia que você gasta na aula de spinning está vindo da gordura, ou se ela está vindo mais da glicose, da frequência cardíaca, da glicose circulante. Ou seja, o ritmo circadiano tem um mecanismo importante que até o momento a gente não estava olhando. Então, ao longo do dia, a gente sabe que tem pico de cortisol, tem pico de testosterona, mas também tem pico de força. Então, olha lá, ele coloca 5 da tarde. E ele vai falar mais do que isso, ó. Ele vai acompanhar o paciente ao longo do dia. Esse tipo de trabalho é difícil tecnicamente de fazer, mas ele coleta uma pequena quantidade de sangue, coloca no espectrômetro de massa e analisa simplesmente tudo. Você não precisa nem perguntar o que você está dosando. O aparelho vai dosar tudo que ele tiver capacidade. E ele avaliou marcadores correlacionados com o aumento da força. Então ele faz esse desenho simples para mostrar que a força aumenta à tarde, mas a explicação molecular é bem complexa. E aí, na prática clínica então, vai fazer musculação de manhã ou à noite? Na prática clínica ele mostra que não tem uma diferença estatística se vai fazer de manhã ou à noite. Se você estiver falando para o público em geral, você vai falar o quê? Para fazer na hora que ele dá, para fazer na hora que ele gosta, porque o importante é fazer. Agora, se você estiver falando com um paciente que quer fazer exercício, e gente, o obeso às vezes quer ser competidor, tem que orientar ele a fazer o exercício próximo da hora que ele vai competir. Então, principalmente indivíduos que treinam à tarde, competem de manhã, a força pela manhã é menor. E isso é muito interessante de ver mecanismos moleculares que ajudem a gente a entender. Mas vamos ser práticos? Como é que a gente ajuda o paciente? O paciente não quer ser sarado? Sarado em inglês significa fit, tá? Então, fit é a maneira da gente orientar o paciente. Frequência, intensidade, tipo e tempo. Frequência, quantas vezes você vai por semana? Intensidade, pode ser arbitrometria ou pode ser de 0 a 10. 10 é a morte. Quando você sai da academia, que nota você dá? 10. Depois, o tipo de exercício. É corrida? É spinning? É pular boxe no crossfit? Quanto tempo você está lá na academia? Está malhando mesmo ou está tirando foto no Instagram? Se não souber isso, não tem como avaliar a dose do remédio. Depois, uma vez que você sabe isso, o paciente pode fazer exercício de resistência, intervalado, alongamento, exercício de endurance. Isso aqui são trabalhos de atleta. Por quê? Antigamente, se achava que o atleta que corria só fazia treino de corrida. Hoje, todos os atletas têm que fazer todos os tipos de treinamento e, principalmente, lembrar de comer proteína. Não tem como aumentar a massa muscular fazendo musculação na ilha deserta com Arnold Schwarzenegger. Musculação não aumenta músculo. Ela é um estímulo que, quando você se alimenta e descansa, você consegue aumentar a sua produção de massa muscular. Por que as pessoas abandonam o tratamento da obesidade? Por que o paciente faz uma cirurgia bariátrica e depois volta a engordar? Alguém acha que é porque o paciente quer? O que será a cabeça do obeso? Então, o paciente tem comportamentos. Ó, ele é mais sedentário, ele tem mais compulsão alimentar, ele não faz exercício de uma forma correta. Mas será que o músculo não é culpado nesse processo? Ou a gente não é culpado porque não está olhando para o músculo do nosso paciente? Então, esse trabalho também, agora de maio de 2019, do professor Leroux, do grupo do professor Leroux. Quando você estimula a massa muscular, você aumenta lactato, que todo mundo achava que era um subproduto, e aumenta interleucina 6. Tanto interleucina 6 como lactato, talvez consigam aumentar a GLP-1 e diminuir a grelina. Então, talvez, com massa muscular, tenha um total impacto na fome. E quando você perde massa muscular, você também vai ter impacto na grelina. Será que isso tem uma evidência clínica? Será que isso é responsável porque o paciente quer volta a engordar? Não sabemos, mas a gente tem que lembrar de olhar para o músculo e o tempo vai mostrar para a gente se a gente vai poder usar essa polipílula ou não. A única certeza é que o exercício físico tem que ser um caso de amor. Não dá para ser um caso de paixão. Se você vai para a academia e faz muito exercício físico, a única coisa que você consegue fazer em um dia é morrer. Ter resultado não dá tempo. Então, o que eu pergunto para o meu paciente foi uma frase que eu aprendi com meu pai. Qual é o exercício que você gosta de fazer? E a gente começa bonito, falando, olha, exercício tem que fazer o que você mais ama. Mas se você não gostar de nenhum, você vai ter que fazer o que você menos odeia. Mas não tem para onde correr, tem que fazer e tem que se relacionar. Muito obrigado.